Estamos apresentando Salão Verde.
O Código Florestal é a lei que estabelece critérios para que a ocupação do solo ocorra de forma compatível com a preservação dos recursos naturais. É ele que define, por exemplo, que as margens de córregos e rios não podem ser desmatadas para não afetar o regime das águas, além de fixar os percentuais de vegetação que devem ser preservados em cada propriedade rural. É a chamada reserva legal.
É, Ana, mas a lei que para muitos deveria ser mudada para aumentar os instrumentos de proteção tem sido o alvo principal dos produtores rurais. Eles alegam que a legislação engessa e criminaliza a produção brasileira. Por isso, a reforma do Código Florestal foi eleita uma das prioridades da bancada ruralista no Congresso.
E o movimento não é só aqui em Brasília, não, Mônica. Em estados como Santa Catarina e Mato Grosso, as mudanças estão bem próximas de serem concretizadas. É o que a gente confere agora com a repórter Andréa Fanzeres, do site O Eco.
Momento O Eco.
Está prevista para amanhã, dia 31 de março, a votação do projeto de lei que deforma para sempre a legislação ambiental em Santa Catarina. Governador e deputados estão empenhados em aprovar a proposta que reduz de 30 para 5 metros a faixa de vegetação obrigatória no entorno dos rios do estado. E esta é apenas uma das medidas que fazem do projeto uma aberração contra a Constituição, do ponto de vista de ambientalistas e de juristas. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso não está atrás e já entregou para o governador Blairo Maggi o projeto de lei que também mexe no seu código estadual e propõe, entre outras coisas, a redução da reserva legal nas propriedades localizadas na Amazônia. Em nível federal, o ministro da Agricultura deu seu ultimato. Disse que se o Código Florestal não mudar, o setor agrícola para, revelando que não aprendeu a incluir a variável ambiental em sua política. Se em 1965, quando o Código Florestal foi criado, ele era considerado um avanço para a conservação da natureza, hoje é uma necessidade para garantir o mínimo aos recursos naturais, já tão degradados. Basta lembrar que o Brasil só protege, em teoria, 8% do seu território. Todos os meses saem estudos provando que se o Código Florestal brasileiro precisa de mudanças, ele deve se tornar ainda mais restrito, já que as faixas de proteção sugeridas não são suficientes para assegurar a saúde da biodiversidade, nem hoje. Imaginem quando o Código for ainda mais flexibilizado. Ambientalistas estão há décadas tentando rebater as imensas pressões do setor ruralista, que conquista sem nenhuma dificuldade a maioria dos parlamentares em Brasília. Mas até eles dão sinal de frustração diante do posicionamento da área ambiental do governo. Na semana passada, a decepção foi provocada por declarações do presidente do Instituto Chico Mendes ao programa Globo Rural. Ele concordou que o Código Florestal precisa de mudanças para corrigir injustiças sociais, se referindo à demanda de pequenos agricultores que drenam óleos d'água na região do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, em Minas Gerais. Mas essa batalha não está perdida. E se falta conhecimento, o Eco resolveu ajudar. Organizou um arquivo com artigos e reportagens sobre o Código Florestal. Acesse e boa reflexão. Andréa Fanzeres para o Salão Verde.
Momento O Eco. Uma parceria Salão Verde e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
E como a gente já destacou, a reforma do Código Florestal é uma das prioridades da bancada ruralista no Congresso. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Valdir Colato, do PMDB catarinense, critica o excesso de instrumentos legais que tratam da questão ambiental. Segundo ele, são mais de 16 mil.
Os ruralistas devem apresentar ao governo, nesta semana, sua proposta de reforma do Código Florestal. Uma das ideias é permitir que a reserva legal seja computada como área de preservação, além de possibilitar que o desmatamento feito de forma ilegal seja compensado em outra bacia hidrográfica. Vice-presidente da Confederação Nacional da Agricultura, o deputado Homero Pereira, do PR de Mato Grosso, explica que uma das grandes resistências dos produtores é por não poderem explorar economicamente toda a sua propriedade.
Ninguém está disposto a pagar por isso. O produtor, quando ele comprou essa propriedade, ele comprou ela como um todo. Naquela época não tinha esse conceito da reserva legal, que a lei foi mudando ao longo do tempo. E aí, hoje, ele tem o ônus de ter que preservar para gerações futuras Só que ninguém se previu como que ele seria remunerado. Existem muitos ruralistas que querem que o governo pague pela reserva legal. Nós estamos tentando demover essas pessoas dessa ideia para a gente poder ir avançando. Mas existem muitos que só topam discutir a reserva legal no momento em que alguém pagar por isso. É mais ou menos igual nós fazemos a reserva legal urbana. Vamos usar só 2 cômodos da casa e deixar os outros cômodos intactos. Então nós temos que consensuar dentro da bancada ruralista para depois nós irmos discutir com a bancada ambientalista.
Integrante da bancada ambientalista, o deputado Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, concorda que o pagamento por serviços ambientais é um instrumento fundamental para viabilizar a preservação. Mas ele considera que a redução da reserva legal pode aumentar o desmatamento se for discutida de forma isolada.
Tenho a impressão que isso ampliará a possibilidade de território a ser desmatado. Me parece que o efeito imediato dessa questão é esse. Agora, o que eu considero é que, em função do zoneamento ecológico e econômico, poderemos chegar à conclusão, com base de caráter técnico, que em determinadas regiões necessite ter uma reserva legal maior do que a prevê a lei hoje, de 80% para a Amazônia, e, no entanto, em outras regiões, você pode ter uma reserva legal até inferior ao que dispõe a legislação hoje. Por isso que eu defendo que essa discussão se dê num contexto mais amplo. O que é importante é que a gente despolitize essa discussão e, com base nessas informações de caráter científico, a gente defina o que é melhor ser produzido na Amazônia, o que é melhor ser produzido no Cerrado e aonde pode ser produzido. Ou seja, o que é que a gente precisa preservar para garantir a biodiversidade que esses biomas contêm.
No próximo programa, nós devemos retomar esse tema, já que a bancada ruralista deve apresentar sua proposta de reforma do Código Florestal nesta semana. Além disso, como você ouviu no Momento Eco, os deputados catarinenses podem fazer grandes mudanças na legislação ambiental nos próximos dias.
O número de maiores desmatadores da Amazônia subiu de 36 para 43 municípios. Juntos, eles foram responsáveis por 55% da destruição florestal em 2008, que chegou a quase 12 mil quilômetros quadrados. Dos 7 municípios incluídos na lista, 4 são do Pará, 1 de Mato Grosso, 1 de Roraima e 1 do Maranhão.
Mesmo com o aumento, o ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, nega que haja falhas do governo na repressão ao avanço do desmatamento. Nesses 43 municípios, está proibida a emissão de licenças para corte de madeira e o INCRA pode exigir o recadastramento de todas as propriedades da região. Além disso, os produtores com irregularidades ambientais terão restrição de acesso a crédito agrícola.
Na semana passada, a gente falou de 4 novas espécies descobertas no Peru. Agora, a novidade vem da Oceania. Uma expedição de cientistas, liderada pela Conservação Internacional, encontrou 56 novas espécies em montanhas da região central da Papua Nova Guiné, ilha localizada no Oceano Pacífico.
Mais de 600 espécies foram registradas pela expedição, das quais 50 aranhas, 2 plantas, 2 sapos, 1 perereca e 1 lagartixa são provavelmente novas para a ciência. O trabalho durou 1 mês, entre julho e agosto do ano passado. A pesquisa deve continuar a partir de abril deste ano, com a previsão de mais 3 expedições às áreas selvagens da Papua Nova Guiné.
Dica da semana.
A gente começou o programa de hoje falando de uma questão grave, que é a redução do preço dos recicláveis devido à crise econômica mundial. Essa queda tem tido um impacto cruel na renda de milhares de pessoas que vivem da coleta de materiais como latinhas de alumínio, papelão e plásticos em todo o Brasil.
Para quem não sabe, desde 2003, a Câmara dos Deputados destina todo o seu material reciclável para uma cooperativa de catadores, a Cortrap. E agora, para minimizar os efeitos das perdas financeiras sofridas por esses trabalhadores, o Programa de Gestão Ambiental EcoCâmara está arrecadando alimentos não perecíveis a serem doados a 149 famílias de cooperados. As doações podem ser entregues até a próxima sexta-feira na própria Câmara, em caixa identificadas que estão nas portarias e nos principais estacionamentos da casa.
Com a queda do preço dos materiais, os catadores estão precisando coletar muito mais recicláveis para manter sua renda. Então, uma outra forma de ajudá-los é separando seu lixo e estimulando outras pessoas a aderirem a esse hábito. Infelizmente, apenas 7% dos municípios brasileiros contam com um serviço de coleta seletiva. Mesmo assim, você pode separar os resíduos e entregá-los em postos de coleta, como os disponíveis em supermercados supermercados da rede Pão de Açúcar.
Com esse convite para você separar seu lixo e ajudar os catadores de recicláveis, a gente fica por aqui. Este programa e todas as edições anteriores também podem ser ouvidos na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.rádio@câmara.gov.br. Repetindo, Salão Verde, tudo junto, .rádio@câmara.gov.br.
O Salão Verde de hoje teve edição e apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Karina Rosenberg e Lucélia Cristina, com sonoplastia de Chico Mendes e coordenação de Aprígio Nogueira. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.